Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos trabalhar nessa noite, abertura do culto e no encerramento, porque eu vou abrir e vou encerrar, né? Tenho esse direito. E a gente vai então falar aqui de algumas portas abertas na noite de hoje, nessa campanha de portas abertas, né? Fernando, vai pro cantinho lá, que o pau de macarrão chegou aí, ó. Ih, tá lá, hein? Vai pro cantinho. Glória a Deus, aleluia. Bendito o nome do Senhor, nosso Deus. Bênção de Deus, né? Depois a senhora põe ele ali, irmão. Tá bom? Depois a senhora pede para ele sentar do seu lado, que ali é para o obreiro. Graças a Deus. Ele está ali prostrado na presença de Deus. Nós vamos iniciar essa campanha hoje, amados. As portas de Deus estão abertas. Quais portas estão abertas, né? Aleluia, na nossa vida hoje? A porta da fé, a porta da vitória, a porta da unção, a porta da alegria, a porta da justiça, a porta do juízo, aleluia, a porta da restituição, a porta da graça e a porta da conquista. Essas portas estão abertas. E quais portas Deus vai fechar nas nossas vidas? Aleluia, né? É da maldição hereditária. A primeira porta que ele vai fechar, que se faz necessário Deus fechar, né? Porque tem um ditado mundano que diz que pau que nasce torto, morre torto. Mentira, Jesus é carpinteiro, ele endireita o pau, né? Ele passa lá na prainha dele e fica legalzinho. A segunda porta que ele vai fechar, depois que ele fecha a porta da maldição hereditária, a porta da incredulidade, né? Aleluia, porque muitas vezes a gente não crê na cura de Jesus Cristo, como já curou a irmã. Quando a incredulidade entra, essa porta é aberta no portal espiritual, e o inimigo que atua nessa área, né? Um deles também tem a legalidade. A porta da dureza do coração. Essa é a principal porta que o diabo trabalha no ministério, numa igreja, numa família, numa sociedade, numa nação e no mundo inteiro. É a da dureza do coração, né? E essa porta da dureza do coração, ela gera a porta do pecado. Então essas portas, da maldição hereditária, da incredulidade, da dureza do coração e a porta do pecado, especificamente, peculiarmente, particularmente em cada indivíduo, Deus vai fechar sobrenaturalmente nessa campanha, se você assim crer em nome de Jesus Cristo, tá bom? Aleluia! A porta da maldição hereditária, ela vem de geração de família. Por que ela vem de geração de família? Porque o nosso avô, bisavô, tataravô, muitas das vezes, né, em muitos casos aqui, 96% dos casos aqui, ou 99% dos casos aqui, não era evangélico, né? Era um indivíduo que adorava deuses estranhos, balaíns, né? Outros deuses. E aí, essa criança, esse indivíduo, essa família, foi crescendo, absolvendo a idolatria, o pecado, né? Então, por causa da idolatria, dessa cultura que a gente recebeu, abriu-se essa porta no seio da família, né? E aprende a ser coroinha, aprende lá a fazer as coisas que não pode, aprende Cosme Damião, e aí tantas coisas, né? A devoção a deuses estranhos e os ensinamentos que recebemos na nossa vida. A pessoa cresce do berço, né? Já na idolatria, porta aberta. Então Deus precisa fechar essa porta por causa da cultura, do ensinamento. Às vezes o avô, o pai, a mãe, o tataravô foi um gentleman, uma pessoa maravilhosa, uma das pessoas mais fantásticas que você conheceu, seu pai, seu avô, seu bisavô. Mas a obra de Deus é salvífica. Então Deus não quer saber da idoneidade desse indivíduo. Deus quer saber do espírito dele, aonde vai passar a eternidade. Por isso Deus vai fechar essa porta na sua vida e vai abrir a porta da fé, que é a primeira porta. Aleluia. Depois da maldição hereditária, vem a da incredulidade, né? Como eu já disse, conforme nós vamos crescendo, A gente vai ficando incrédulo, a gente não vai acreditando em nada, a gente é ateu, à toa, idólatra, né, adorador de Baal, a gente, né, não tem nada a ver, aos 14 começa a fumar, aos 17 está enchendo a cara, aos 19 está traficando, aos 25 é prostituto, casa com as 5, 6, 7 mulheres, perdeu seu respeito, perdeu seu temor. Então é a incredulidade que Deus não existe, que Deus não vai fazer, que foi o homem que escreveu a Bíblia e que vai nos livros da filosofia e adora o demônio lá, mas não é capaz de passar 3 horas lendo a palavra de Deus, e assim sucessivamente, né? Os conhecimentos cegam o homem, a Bíblia diz, o sábio Salomão, que a letra mata o espírito. Então, isso gera incredulidade. Por que que a porta é aberta numa família? Por causa da incredulidade. Quando o pai de família ele é incrédulo, toda a família tem a tendência, se Deus não fizer uma obra redentora e salvífica, essa família vai ser incrédula, né? Aleluia. Se toda a família é incrédula, todo mundo vai ser incrédulo, né? Aleluia, bendito o nome do Senhor, nosso Deus, né? Eu estou pedindo para Deus, para minha netinha vir, né? Hoje ia vir, não sei se acha que papai, talvez chegue hoje ainda, para me consagrar primeiro, né? Porque a cultura deles, a história deles é na idolatria, eles vão levar a Aparecida do Norte para consagrar a minha netinha que nasceu antes de ontem, né? Então, a maldição da incredulidade é conforme a gente vai crescendo, né? E como a gente vai crescendo nesse mundo tenebroso, essa porta está aberta. E às vezes ela está aberta e a gente não tem autoridade, não tem poder espiritual para fechá-la. Só quando aceitamos Jesus de Nazaré, né? Que fechamos. Meu pai era um gentleman, um cavaleiro, 30 anos de Embraer, trabalhava no F-32, os irmãos trabalhavam lá, conhecem, né? Mas perdeu todo o tempo de serviço, perdeu tudo por causa da bebida. Chegava lá bêbado. Um dia o diretor, o chefe, o gerente, o supervisor mandou ele embora. E nós perdemos tudo. Eu quebrei essa maldição quando aceitei Jesus, eu não quis ser um bêbado inveterado, né? Mas o meu pai era um bêbado inveterado. Então, é a porta que a gente abre e que a gente vai praticando. Se não tiver um ensinamento, não tiver uma doutrina, não tiver um pastor, não tiver uma correção, os irmãos vão ver aqui no decorrer da mensagem, essa porta, ela tem legalidade. Deus fecha essa porta também, a da incredulidade, nesta noite. Creia que Jesus está aqui e vai te abençoar. A outra porta, que é a mais poderosa porta, é a porta do coração do homem. E eu vou ler o texto bíblico que você vai entender, né? Abra comigo lá, a dureza do coração. Timóteo, capítulo de número 3. Aleluia. Timóteo. Acha Timóteo aí? Segunda Timóteo, capítulo de número 3. Versículo 1. Eu vou ler do 1 ao 10, tá bom, irmãos? Para você ver a porta do coração que Deus vai fechar hoje. Então Deus hoje está fechando, nessa campanha, a porta da maldição hereditária, a porta da incredulidade, a porta da dureza do coração, que vai gerar a quinta porta, que é a porta do pecado. Olha o que diz esse texto bíblico. Verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos nos últimos dias da igreja, irmão. Vai vir tempos trabalhosos, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos e profanos. Existem homens assim, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, dos deleites da carne, tendo a aparência da piedade, do amor, da fé, do Pentecoste, do avivamento, essa piedade que entra tudo isso, tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te, né? O Timóteo estava ensinando a igreja em Jerusalém. Pessoas de coração duro, obstinados. Acompanhe o texto. Porque deste número são os que são... Os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregados de pecados, levados de várias concupiscências, né? Aqui entra idolatria, aqui entra cultura, várias concupiscências, aqui entra, né, a filosofia humana, uma coisa maléfica também que Deus vai fechar para a igreja, a notória frase que diz, nada a ver. Ah, não tem nada a ver isso. pastor, né? Mas milhões de crentes estão morrendo por causa disso. Que aprendem sempre, versículo 7, vai até combinar com Hebreus 4, 2 que eu vou ler. E aprendem sempre, são sempre ensinados. E nunca pode chegar ao conhecimento da verdade, né? Porque o coração é obstinado, é fechado, é preto, é sujo. Não abre o coração para Jesus limpar, para Deus abrir a porta, né, da graça. Como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repobres contra a fé. Esses James e Jambres aqui eram obreiros da igreja lá. Quantos obreiros nós vemos hoje? Pastores, presbíteros, diáconos, levitas, ovelhas, obreiros de Deus. Homens que professam a fé do Senhor, mas desobedecem o Senhor. Então hoje Deus também fecha essa porta em nome de Jesus. Aleluia. É, o que acontece, irmãos? Não irão, porém, avante. Família, dinheiro, finanças, negócios, projetos, saúde, sonhos, dia a dia, de manhã, de tarde, noite, de madrugada, não vai avante. Até porque também sou profeta de Deus, não adianta ir contra a palavra de Deus, né? Não irão avante, não tem jeito, né? Pode ir avante. Primeira semana, terceira semana, 20 mil anos. O filho do filho do filho do filho do neto perde tudo. Não tem jeito, é Bíblia. Não irão avante, né? Porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles, né? Aqueles que se levantaram contra Davi no reino, perderam a bênção, né? E Deus tinha a promessa para Davi no reino dele, né? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé e longanimidade, amor e paciência. Essa porta que Deus quer abrir, no versículo 10 de 2 Timóteo. Do versículo 1 ao 9, Deus ensina, corrige, exorta a igreja de Jerusalém, mostra algumas características que Ele quer fechar no coração duro. E existem muitas almas hoje, irmãos, pasmem vocês, dentro da igreja evangélica, com corações assim obstinados e duros, desobedientes e repóbrabos, contra a fé, né? Está aqui no texto, no versículo 8. Mas o 10, Deus vem com refrigério para dizer para mim e para você, tu, porém, seguindo a minha doutrina. Então Paulo estava ensinando a Timóteo e ensinando a igreja em Jerusalém para seguir uma doutrina da santidade, da verdade, do temor, do amor, né, da consciência, da fé, da obediência, das portas abertas, porque isso vai gerar vitória. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina e modo de viver, né? Um líder não mente, um líder não rouba, um líder não trai, um líder é submisso. O aspirante era líder, não mente, não rouba, não trai, não engana, não mata, e assim sucessivamente, né? Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Porque, irmãos, o salário do pecado é a morte, e a intenção de pecar já nasce do conhecimento. E se você tem a intenção de pecar, é porque está dentro do seu coração. Está duro o seu coração. Ou essa palavra é mentira também. Vamos rasgar, jogar fora e vamos viver com a nossa verdade. Não, vamos viver com a verdade de Deus. Porque Deus, Ele quer abrir portas. As portas da graça ao nosso coração, né? O que que a Bíblia vai dizer, não, da fé? O que que a Bíblia vai dizer da primeira porta que Deus vai abrir? Porque é com fé e por fé. A primeira porta que Deus vai abrir para a sua vida hoje. Efésios 6 e 8 vai falar da graça e fé. Mas eu quero que você abra Hebreus 4 e 2 para você ver o que diz a Bíblia a respeito dessa porta. A primeira porta. Porque Deus poderia abrir qualquer outra porta primeiro. Mas para a igreja, Deus abre essa porta primeiro. A porta da fé. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Você vai ler um glória a Deus, você dá um glória a Deus, tá bom? O glória não é para mim, é para Jesus, tá? Lembra que foi Jesus que morreu pela sua vida lá no Calvário, tá bom? Bendito o nome do Senhor. Portanto, também a nós foram pregadas boas novas. A mim, a você, todos nós foram pregadas boas novas. Como a eles. Mas a palavra da pregação nada se aproveitou. A mim, a eles e a nós e a todos foram pregadas a palavra da fé. Mas nada aproveitou, irmão. Bandarabaço, decanta lá, bacamarábia. Por que que nada aproveitou? Está no texto. Porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então você está aqui hoje ouvindo, e a primeira porta que Deus está dizendo para você nesta noite aqui, aleluia, que Ele vai abrir é a porta da fé, porque através da sua fé Deus vai usar você para ajudar
você mesmo. Porque o salmista ele vai dizer, aleluia, no Salmo 51, não aparta de mim a tua presença, o teu Espírito Santo, e só depois que o Senhor tratar comigo, aí sim eu vou ensinar os pecadores, está lá no versículo 13 do Salmo 51. Por que, irmãos, a primeira porta é a fé? Porque Efésios capítulo 6 vai unir com esse versículo aqui de Hebreus 4, porque pela graça sois salvos. Então a primeira coisa que Deus vai fazer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, Deus precisa abrir essa porta da fé, você ser salvo. Como que você vai ser salvo, meu irmão, minha irmã? Como que o maior bilionário, como que o Neymar vai ser salvo? Como que o maior professor de matemática do mundo vai ser salvo? Como o maior engenheiro vai ser salvo? Como o maior pintor vai ser salvo se ele não aceitar Jesus pela fé? Como um teólogo, um doutor, um homem exemplar vai ser salvo se não tiver essa porta aqui? Jesus está chamando a humanidade. Maranata, Maranata, para vem Jesus. Esse é o propósito de Jesus, aleluia. E dentro desse propósito está dizendo aqui Efésios 6 e 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é de você, não é do mundo. Ah, eu tenho fé, eu caminho, eu ando, eu faço, faz nada. Se Deus amanhã não quiser, você não nem da cama se levanta. Quando Deus quer, uma bolinha derruba a pessoa, fica na cama 15 dias. Ramanada basuri canta, terra na graça, mano. Isto não vem de você, não vem de vós, é dom de Deus. Então o que Deus está dizendo na primeira porta para nós? Pega essa fé e ouve, pratica ela, mistura ela com a palavra, porque é isso que Hebreus, o escritor, está dizendo. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada se aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé daqueles que a ouviram. Tem alguém surdo aqui nesta noite? Ou tem alguém ouvindo a palavra nesta noite que vai no glória de Deus? Mistura a palavra com a fé, porque a porta da graça está aberta na sua vida, a porta da fé está aberta, e a fé, e se você dizer ali para aquele grãozinho de mostarda, passa para colar, vai passar, porque Deus vai operar grande coisa. Rabandara pastor e canta, porque que Deus curou um nó da garganta da irmã, e é benigno, porque usou a fé, Deus usou o ministério, usou a unção, e derramou a bênção sobre a vida dela aqui, a medicina está vendo. Olha o que aconteceu, aconteceu que tem um Deus todo poderoso, que está dizendo, afirmando e confirmando, para aqueles que vão misturar a palavra na verdade com a fé, nesta noite, aleluia, porque pela graça sois salvos. A primeira porta que Deus vai abrir,
o Espírito Santo.
Podia abrir a porta da cura, né? A cura é consequência da fé e da graça. A porta da prosperidade, ele diz lá, né? Eu não coloquei aqui, mas não precisa, a gente sabe. Meu ouro, minha prata. Depois da fé, vem a vitória. A mulher está num êxtase, aqui você viu o testemunho, de alegria. Isso é vitória. O que que diz a porta da vitória? Apocalipse 2 e 7. Quem tem ouvidos, ouça. Porque vai misturar a fé de Hebreus, aleluia, né? Com a pregação, para aproveitar, não para não aproveitar. Porque se é a palavra da pregação, seja eu, a pastora, missionários, diáconos, a irmã Bia, o irmão Paulo Henrique, né? A irmã Bia, diaconisa, pregou aqui quinta-feira e falou de coração duro aqui, de gente rebelde, coração duro, com muita propriedade na sua mensagem. E a igreja, ela é assim. Muitas vezes você está de coração duro, mas quer virtude, vitória, dinheiro, faculdade, casamento, bênção, pneu, gasolina, arroz, feijão, pão, pizza, coca, você quer tudo. Menos obedecer isso aqui. Esse é o problema da igreja hoje. Quer o Espírito Santo, quer Jesus, mas não quer a cruz dele. A cruz é pesada, irmão. Só que na sua jornada de fé, ouvindo a palavra, Deus vai mandar uma ajuda. Quem o ajuda? No Gólgota, no caminho do Calvário, Deus mandou sentinela. E o coitado não tinha nada a ver com aquilo, né? Estava passando lá. Nem judeu era. E ajudou Jesus a carregar a cruz. Hoje Deus mandou o Espírito Santo para você. Você não está sozinho. É pela graça que você é salvo. Porque você precisa ter uma vitória. Vitória pessoal. Não é um cotidiano conjunto da obra. A sua vitória pessoal, da libertação sua, vai refletir no seu esposo. Vai refletir na sua esposa. Vai refletir nos seus filhos. Vai refletir em alguém no tempo de Deus. Porque também Deus vai dar o livre-arbítrio para o ser humano. Né? Ela comeu a maçã, você vai comer também. Eu falei para você não comer, você comeu, porque você quis. Se ela quer comer, o problema é dela. Mas você quer comer a maçã junto com ela, então você vai ralar aí na terra para você ganhar do suor do seu trabalho. Eu ia te dar a bênção, vitória, virtude, prosperidade, paz e alegria. Mas a pobre enganou ela, enganou você, enganou todo mundo, agora vai lavar a terra. É, Deus não brinca não, viu? Aleluia. A vitória, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aos que vencer. Está lá em Apocalipse 2 e 7, se você quiser acompanhar, porque é a palavra de Deus. Ao que vencer, entre aspas, vitória. Porque derrotado não ia estar aqui, irmão. Derrotado não entra no céu. Quem é derrotado é nas outras portas, que eu já falei aqui da maldição do coração duro, da hereditária. Não, meu pai era assim, meu avô era assim, eu aprendi assim, o pastor está errado, a doutrina está errada, a igreja está errada, Jesus está errado. Olha a porta da vitória. Ao que vencer, só o vencedor, irmão. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Está preparado para receber uma fruta de Deus, hein? Está preparado para estar no meio do paraíso? Paraíso é a palavra. Paraíso é o propósito que Deus escolheu para você caminhar no paraíso. Deu-lhe. Vai ter luta, dificuldade, problema, angústia, tristeza, maldição. Mas Deus está abrindo a porta da sabedoria, do conhecimento, do avivamento, do Pentecoste. Quando você estava lá igual um chuchu no mundo, não era batizado com o Espírito Santo, não tinha a graça de Deus, não tinha a presença de Deus. Caminhava porque Deus pairava sobre você a misericórdia. Mas hoje, Deus mandou o Espírito Santo na sua vida. E o que faz o Espírito Santo na sua vida? Colocou ele na caixinha? Ou vai você abrir a porta da fé para receber a vitória nesta noite? Oh, aleluia! Depois que Deus abre essa porta, fechou aquelas portas malditas que geram o pecado, o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23, né? Deus traz uma porta necessária para a igreja e todos nós que estão aqui, até os visitantes que estão aqui hoje. Deus vai abrir essa porta nesse primeiro dia de campanha e você vai receber ela todos os dias da segunda-feira aqui na casa do Senhor. Até para o mais simples mortal aqui, o simples pecador, do obreiro ao sacerdote, do sacerdote aos irmãos. Que porta é essa, pastor? A unção, irmãos. Porque se tem fé pela graça e tem a vitória já de ser salvo por Jesus Cristo, tem que ter unção. Para que unção, pastor? Por que eu preciso dessa porta? Eu não sou pastor. Eu não tenho o dom de ser usado para curar o nódulo na garganta da irmã. Para que eu vou querer unção? Eu não preciso dessa porta, pastor. Estou muito bem sem essa porta. Que se Deus der, vai ser usado com ela. Né? Se você tem fé, já está alegre com a vitória, está no paraíso de Deus, tem que ter unção agora. Para fazer a diferença. E aonde está escrito esse texto que Deus vai dar unção para a igreja? Que Deus fala com a igreja. Isaías, não tinha que ser outro profeta, tinha que ser Isaías, capítulo 10, versículo 27. Eu achei lindo esse versículo, eu acho lindo quando Deus abre essa porta, que ele já abriu da fé, abriu da vitória. Agora ele vai abrir da unção na sua vida, por quê? Acontecerá, quer dizer, não é hoje, é amanhã, depois da manhã. Naquele dia, dia específico. E acontecerá, Isaías 10:27, tá? Quem quer abrir aí? E acontecerá naquele dia que a sua carga, de quem que é a carga? Do pastor ou sua? Sua. De quem é a carga? De Deus, Pai, Deus, Espírito Santo, de Jerusalém, de Israel? De Israel. De quem é a carga? Da sua mulher ou do seu marido? Aí vai, do indivíduo. De quem é a carga? Do ministério, do obreiro, do pastor, da ovelha? Vai, do indivíduo. E acontecerá que naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, né? Isso aqui também está falando de Jesus, porque a carga da humanidade estava sobre o ombro de Jesus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia. Mas a gente traz, porque nós somos adâmicos, ninguém aqui é de lata, ninguém aqui é de ferro, todo mundo aqui é de barro, e é a geração adâmica, porque você é de barro, ninguém fez você no parafuso, numa forja. Deus soprou em você o fogo da vida. É por isso que você caminha, anda, respira, trabalha, vai, vem, faz, acontece. Porque Deus soprou em você a graça. Acontecerá que naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, que carga é essa, pastor? A do coração duro, por exemplo. Já canto ansioso, avarento, desobediente, amante de si mesmo. Está lá no texto. É essa carga que Deus está dizendo, que Ele quer abrir a porta para tirar. Vai tirar do seu, dentro de você, é esse jugo do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, né? O boi anda com o jugo no pescoço, vai para onde quer, o camelo, o burro também vai pelo que o dono faz. O diabo faz isso com a igreja, irmão. Joga o jugo na pessoa, no indivíduo, e vai puxando. Aí não se humilha, aí está na mão da graça do diabo. O diabo é engraçadinho também. Aí não está na graça do Espírito. Porque está debaixo do jugo. E eu vou caminhar na minha vontade até eu querer. Acabou se o cara doce. É eu que decido. Aqui, ó. Deus está dizendo, estou abrindo a porta hoje. Eu estou abrindo a porta, hoje sou o Senhor da sua vida. Acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado, por causa da unção. Então se você tem unção, o jugo hereditário, o jugo maldito, o jugo satânico, o jugo demoníaco, o jugo do medo, da angústia, da miséria, da loucura, do suicídio, da falência, da pobreza, da depressão, da opressão, do Covid, das coisas do mundo, desse mundo tenebroso que jaz do maligno, Deus está dizendo para a igreja nesta noite, eu estou abrindo uma porta da unção, que é só por essa porta, se você entrar nela, você vai ser vitorioso, vai ter fé, vai ter graça, aleluia, para vencer esse jugo. Deus precisa abrir essa porta, irmão, esse portal para os irmãos. Como que se adquire isso, pastor? Joelhinho, carinha no pó da terra. Porque daí você vai reconhecer, né, aleluia, o senhorio de Deus na sua vida. Porque não adianta, irmãos, eu tenho Deus. Quantos bilhões de igrejas vão dizer eu tenho Deus? E eu falava, Deus, já tem Deus, para que abrir mais uma igreja do Senhor? Não precisa. Eu quero ser bancário, milionário, rico, empresário. Eu não quero ser pastor, não. Eu quero ser outra coisa. Não precisa ter tanta igreja falando o seu nome. Abre a minha igreja e fala a verdade. Deus, eu não quero. Fechou todas as portas. O melhor currículo do Vale do Paraíba. O mais novo gerente do Vale do Paraíba. Ballon Times 12 anos, 15 mil litros a garrafa, mandava pegar na fábrica já 15 caixas. Sapato vinha da Itália, gravata vinha de Roma. 23 anos, 500 mulheres, porque mulher gosta do negocinho chamado dinheiro. Papai falou: não, vou te abrir uma porta da unção para tirar o jugo do seu pescoço. Eu vou quebrar uma missão hereditária. Eu vou quebrar as obras malignas, maléficas. Meu pai chegava da Embraer bêbado, colocava uma cadeira no sofá da sala, cheia de cachaça, quebrava a televisão, quebrava a geladeira, quebrava a prata, rasgava a saia da minha mãe, falava que crente não podia, falava que Deus não podia. Até que um dia, na sua posição de homem valente, que eu chamo essas caras de banana, ele subiu no telhado. Ele caiu no telhado, meu paizinho negão. Nossa senhora, esse negão. Sabe o que aconteceu com o negão, irmão? Quebrou três costelas. Ah, badaça, terra. Dessa cama não levantará mais. Se não me aceitares como suficiente salvador. Aí eu fui lá e falei: ei, papai. Viveu 60 anos mandando, hein? É 15 dias que você não manda mais nada, cara. Aí no banheiro você precisa de alguém aqui. E o pior é que o Deus da mamãe, porque eu também não sou crente, mas eu não acredito, né? Vai ter que acreditar. Falou que você não sai mais da cama. Vai levar você pro caixão. Porque meu pai não tinha unção, irmão. Meu pai não acreditava em Deus. Meu pai blasfemava, brigava com a minha mãe, xingava a minha mãe, não recebia os irmãos, fazia mimimi. Fazia gracinha, blasfemava contra a Bíblia, a palavra. Milhões de profetas foram na casa da minha mãe, fizeram o culto para falar da fé, para falar da vitória e falar da unção de Jesus para o papai. Papai sempre na sua posição, negando. Porque todo mês a Embraer pagava um bom dinheiro para o meu pai. Até que um dia acabou isso. Virou mendigo de rua, pobre, fedorento, fedido, bêbado, andando. Se eu chegasse a uma reunião dessa, todo mundo levantava, que não suportava. Né? O que é o homem? O que é o homem? Eu poderia ser um adepto do papai e seguir o papai. Porque é o sobrenome, é a família. Eu optei por Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus. E a sua Ramachia Messias. Fé, vitória e unção. É difícil, irmão. Não vou enganar você. Mas alguém leu um texto aqui de Gênesis 18, 14 que eu amo. Para Deus não há coisa demasiadamente difícil. Não tem nada que é difícil para Deus, irmão. Deus pega o homem e moe ele na moinha. quando Deus tem alguma coisa na vida desse homem, ele faz esse homem pegar latinha, ele faz esse homem depender de alguém, ele faz esse homem se humilhar, ele faz esse homem chorar, ele faz esse homem levantar de manhã, dobrar o joelho e falar: Deus, eu não tenho o que comer meio dia, Deus, o Rafael está passando fome, Deus, eu era bilionário, tinha meio milhão de dólares nessa cidade, hoje eu não tenho porcaria nenhuma, até que Deus toca no coração do Ronaldo que está ali e me leva uma cesta básica lá, porque o meu pastor falou que não podia dar cesta básica, que tinha que fazer ficha, preencher ficha. Eu falei: irmão, vai preencher ficha, tá cheio de cesta básica aqui, irmão, cadê a fé, cadê a vitória, cadê a unção, cadê, meu irmão? Aleluia. É, mas o pastor falou que tem que até fazer ficha, se não fizer ficha não pode dar cesta básica. Eu fui dobrei o joelho e falei: Deus, a Assembleia de Deus está me negando uma cesta básica, a Assembleia de Deus de São José dos Campos, Senhor, está me negando uma cesta básica, tomara que eles ouçam aqui no, na internet. Aí Deus falou: filho, hoje chega a providência, hoje eu vou trazer unção, na oração, na adoração, aracandarabachalaracandara, minha terra na Gácia, manto glória eterna da sul, chega o irmão Ronaldo lá e leva a bênção. No outro dia o meu pastor mesmo falou, eu fui no Carrefour, e Deus começou a pôr no carrinho, eu falei: não precisa, está todo mundo grande lá já na minha casa, e ele falou: põe que é pro meu servo, pega o carro, sai do Carrefour, e vai na rua que eu tô mandando, bate palma e traga o alimento pro meu filho.
Aleluia.
Ele era pastor, tinha acabado de chegar 15 dias na missão aqui, pastor Marcílio. Falou: Deus mandou trazer aqui, parou um monstro pro barão lá, que ele também era da Embraer, ele tinha 33 anos lá. Não sei quantas mil horas de voo, ele fazia teste com avião. Chamava Sombra, porque ficou uma doença lá, o apelido dele era Sombra. E quando eu fui no pastor lá, eu falei: pastor, o que o senhor quer? Eu vim trazer uma bênção que Deus mandou. Eu falei: nossa. Aí sabe o que aconteceu? Fé, vitória, unção. Por que eu tive vitória? Porque eu já estava no meio do paraíso de Deus. Já tem gente aqui no meio do paraíso de Deus, que vai ser levantada da água da vida, e vai receber aquilo que você precisa, e vai ter essa unção para crer, para profetizar. Aí vai viver a quarta porta que Deus vai trazer, irmão, para alguém nessa campanha que chama alegria. E é verdade, irmão, a gente fica alegre. A irmã chegou aqui extasiada, alegre, está alegre com o resultado. E tem muitas outras alegrias. Eu sou na área da saúde, mas é na área das finanças, é na área emotiva, pessoal, psique, intelecto, comunhão, intimidade, fé, força, graça, isso que move o coração de Deus. E a Bíblia vai dizer em Neemias 8:10, parte C, porque a parte de A e B desse versículo é para a gente dividir, compartilhar, coisa que coração duro não faz. Tem gente na igreja que é muquirana, olha aqui, ó, olha para isso aqui, só duas pessoas, só um casal aqui trouxe ontem a cesta básica, mas um casal que eu sei que vai trazer, e aqui, ó, se alguém passar fome e precisar de PCVL, morre de fome, olha aí, ó. Porque ninguém é capaz de trazer um sabonete, uma pasta de dente, um cotonete. Mas na sua casa tenho certeza que tem sabonete, tem pasta de dente, tem cotonete. Mas como o filho de Deus que está lá fora não precisa, mas você poderia abrir uma porta de alegria quando o pastor chegar lá e falar: olha aqui, olha, PCB mandou para você a cesta básica. É esse mês, e ministrar para ele e falar: olha, vamos para a igreja, vamos buscar o cordeiro, aleluia. Mas com certeza hoje você comeu bem, com certeza você tomou café, com certeza você tomou água, com certeza você vai dormir numa cama e cobertor que Deus te deu. Eu quero dizer para você, tem alguns milhões de africanos lá no mundo, a África, precisando somente da tua oração, Labassúria, terra na Gassu. Mas Deus, ele abre a porta da alegria, que diz assim Neemias 8:10 e C: não se entristeça, porque as coisas da vida deixa eu triste, deixa você triste, deixa Jesus triste, aleluia. Não se entristeça, a alegria do Senhor é a sua força. Deus está dizendo com essa palavra: vou te capacitar, eu vou te deixar alegre de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você vai orar, vai buscar minha presença, vai determinar a vitória, vai profetizar a palavra da graça, vai repreender o inimigo. A Bíblia diz: fugir do candarabia, suba do inimigo, fugir da aparência do mal, resistir. Resistia ao diabo, Labacambarábia, Efésios 4:27. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós, Lamamás, pecado. Mas se eu abro a porta para ele, irmão, como que ele vai fugir? Então eu fico alegre, porque agora eu tenho fé em Deus, eu não tinha, mas agora eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu tenho a vitória, porque Jesus venceu na cruz, é vitória. Eu estou no meio do paraíso de Deus, a segunda porta, a terceira porta da unção. Eu não tinha nada, Deus derramou um dom espiritual na minha vida. Busquei tanto o Espírito Santo, agora coloquei na caixinha e falar: cala a tua boca, Espírito Santo, que é eu que mando. Minha casa, minha vida, meu ministério, minha fé, minha saúde, meu dinheiro, meu trabalho, você fica aí, Espírito Santo. E diga que não é assim para mim. Quem é capaz de convidar para o Espírito Santo? Me modela, faz de minha vontade, daquele que é todo poderoso, que tem autoridade de matar e de fazer viver. Espírito Santo, me ajuda a interpretar, entender, me render, se render, me reconciliar com Deus, com Jesus, aleluia, com a obra, com o reino, porque eu quero ser alegre. A alegria de Deus é minha força, eu quero ter a alegria do Senhor. Imagina Deus alegre com você, quando você parou de fumar, quando você parou de beber. Do dia eu falei com o pastor aqui, atravessando a ponte: vai se converter, meu irmão. Ele levou na sua cara e vai se converter. Cervejinha sem alta do capeta. Champanhe do inferno. E você está tomando champanhe, pastorando champanhe. Precisa ter mais autoridade, unção, conhecimento, temor, responsabilidade. Irmão, altar é coisa séria, a Bíblia é coisa séria. O mundo jaz no maligno. A Bíblia vai dizer para você: ou você fica para lá com o inferno, ou você fica com Jesus desse lado do rio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e Deus vai dar livre-arbítrio. Se um filho seu quiser ir para o inferno e ele deixar, o diabo leva. Mas se você dobrar o joelho e começar a pedir fé, pedir vitória, pedir unção, pedir alegria do Senhor, que é a tua força, mesmo que teus olhos não contemplem, irmão, hoje naturalmente que a carne há de comer um dia, porque ninguém aqui vai ficar para anjo, não. Um dia você vai descer a sepultura, e eu vou profetizar para você a sua morte, tá bom? Nós estamos em 2024, aleluia, quando for 3.330 você morre. Então tem um tempão de tempo para você ainda receber essas portas da fé, da vitória, da unção, e se alegre na presença do seu Deus, caminhando com o seu Deus, exaltando o seu Deus, bendizendo o seu Deus, e principalmente coisa que a igreja perdeu: honrar o nome do seu Deus. Depois que Deus faz tudo isso para um indivíduo, para uma pessoa, qual é a outra porta que Deus abre? E eu preciso dela, você precisa dela. No âmbito espiritual, principalmente, no âmbito pessoal e no seio de uma sociedade moderna, ao qual nós vivemos hoje, a da justiça. Tiquicirido, Senhor, justiça nossa. A Bíblia vai dizer isso, irmãos. Ele é a nossa justiça. Eu li esse versículo antes, 23:6 de Jeremias, né? Aleluia. Por que ele é a nossa justiça, irmão? Porque ele é advogado dos advogados, ele é Senhor de toda a terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele tem a chave de Davi, ele abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre. E se ele está abrindo essa porta da graça para você hoje, e fechou as portas malditas hereditárias, ele quer, aleluia, honrar você com essa promessa aqui, olha, toma posse nos seus dias. Hoje é seu dia. É um dia que Deus está abrindo porta. Tem coisa que está emaranhada lá atrás e Deus precisa trazer à tona, né? Deus precisa corrigir, às vezes publicamente. E a Jeremias 23:6. Tem coisa que está lá, emaranhada ainda. É a velha natureza, o velho pecado, o coração duro. Está lá, irmão. E quando mexe da ferida, né? Mexe da ferida. Nossa, irmão, dói. Né? Nós tínhamos um casal aqui super abençoado. Dois filhos, todo mundo sabe a história. O dia que eu corrigi a menininha deles, ela ficou tristinha, coitadinha, né? Ficou tristinha. Porque não pode corrigir a minha filhinha. Ah, eu estava tão preocupado. O que ela fez? Ela foi para a parede, ficou assim na parede. Viu? Continuou. Aí eu chamei o pai do lado: você vai deixar sua filha lá, daquele jeito, na parede? Não, está cheio do Espírito Santo, né? Na parede. Que não podia corrigir. Hoje cresceu, tem 25 anos, é psicólogo, formado, são ricos, abençoados, aposentou, e Deus abençoe a vida deles, e eles estão em outro ministério. Mas precisou ser tratado na ferida. Porque não pode, né? Quando a gente corrige, uma pessoa fica na parede, né? Que porta ela abriu? Que porta ela fechou? Tá vendo? Quando a gente prega a verdade, irmão. Por causa do conhecimento, da cultura, do ensinamento, do seio da família. Eu não queria estar aqui, ó, na Bíblia. Ainda passou 5 anos aí, ele falou assim, ah, agora está na hora da gente sair da igreja. Beleza, irmão. Thank you very much, ok, very good, very well. My from Brazil. Siga a verdade. Qualquer lugar que você vai. Porque se você fugir dessa verdade que eu prego, você também não entra no reino do céu. Mesmo sendo um pregador que você é. Que Deus não faz acepção de pessoas, né? Para chamar para o reino dele. Deus chama todo mundo. O rapaz que estava aí bêbado, o rico, o milionário, o Bitcoin, o Biden, o Lula, o Bolsonaro, eu, você. Mas para salvar, Deus faz acepção de pessoas. Se você não estiver aqui, na doutrina de Jesus, no ensinamento da palavra, vivendo a verdade. Ai, pastor, não, então, que é, tem 26 milhões de versículos do Bíblia que confirma o que eu estou falando, que é um só. Se o seu nome não for achar escrito no livro da vida, você não entra no reino do meu Pai. Seu nome está lá? A porta do nome está aberta, seu nome está lá? Sabe quem apaga o nome lá? Um dia perguntei para Deus, quem apaga o nome no livro da vida se uma vez Jesus colocou o nosso nome lá? Deus falou, duas pessoas só. A primeira é você mesmo, filho. Atos, atitudes, palavras, sentimentos. Você apaga o seu nome lá rapidinho. A segunda, o diabo, que tem o poder de cutucar você para apagar o nome lá. Por isso que ele fala, vigiai e orai. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Ele vai falar para você, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Quando você coloca o seu reino e a sua justiça, a sua pessoal, antes da de Deus, nada vai te ser acrescentado. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele quer fazer fé no seu coração, te dar vitória no seu dia a dia, derramar uma unção para você vencer o jugo do teu pescoço, te trazer alegria porque ele está alegre, porque você aceitou Jesus. A maior alegria é saber que alguém aceitou Jesus. Mas não adianta aceitar Jesus, irmão. Já leu Lucas 6,46? Lucas, capítulo 6, verso 46. Por que me chamais Senhor, se você desobedece o que eu te mando? Mesma coisa eu entrar numa Embraer e chegar lá, o meu supervisor falou, pega essa asa de avião aqui, coloca ali, pega você. Depois eu pego, depois das duas. Por que eu entrei na Embraer? Se eu não recebo o comando do meu líder. A Embraer vai me mandar embora. Jesus vai mandar muito crente embora, irmão. Pode ter certeza do que eu estou pregando isso. É verdade. Receba alegria hoje do Senhor. Porque tem justiça. Ele é a sua justiça. Diz aqui, ó. Aleluia. Nos seus dias Judá será salvo. Israel habitará seguro. E esse será o nome com que se nomearão. Porque eu estou seguro. O Senhor, justiça nossa. O que, que é justiça? Você vai dobrar o teu joelho e você vai falar assim, estou morrendo no fórum. O Deus de Israel vai olhar para você e vai pesar na balança realmente. Vou te abençoar. Você vai falar, Senhor, o Senhor é a minha justiça, me nomeia e te nomeio como o Senhor, autoridade e justiça na minha vida. É essa coisa de justiça, o que, que é? É uma tireoide. Não, realmente ela é benigna, não é maligna, não é o seu tempo ainda, o diabo tenta, mas não vai conseguir. Aleluia. Senhor, eu preciso de canta lá de açúcar, terra da minha sua, de uma justiça. O que é justiça? É do seio da minha família. Sou humilhado, maltratado, pisoteado, angustiado, amargurado. E eu vivi isso, eu prego que eu vivi, a minha família, da minha esposa, falava assim, tá casado com esse cara aí, esse crentinho? Vagabundo, não faz nada, não trabalha, vai até meio-dia. Separa dele, senhor, me arruma outro. Hoje eu sou honrado na minha família, da minha sogra. Hoje eu sou autoridade. Na manaraba cabarabe. É que eu dou, deixa a corda fluir, porque se eu pegar mesmo, o negócio pega lá. Mas sou autoridade. Brincam. Mas me respeita. É aquele ali, ó. Caiu hoje, né, Rony? Continuará para sempre aí, em nome de Jesus. Não posso chegar lá. Você quer uma aguinha geladinha? Eu pus a aguinha geladinha para você no freezer. Você vai no monte? Quer levar a aguinha geladinha no monte? Vê se há 10 anos, 20 anos atrás fazia isso. Deus muda ou não muda? Deus muda. A irmã, a irmã da família, né, irmã? Não sou honrado, irmã? Ou não sou? Sou honrado, só?
Muito.
Eu mereço? Eu não mereço? Foi a unção. Porque eu não brinquei de casamento. Eu casei de verdade com ela faz 30 anos. É difícil, irmãos. A coisa mais difícil é... Você tem um Deus, tem que servir esse Deus, tem que ser exemplo para uma sociedade, para um ministério, para uma igreja, ter fé, ter a vitória, ter a unção, ter alegria e esperar na justiça. Porque essa porta da justiça não abre porque eu quero que seja aberta. Abre na hora que Ele quer abrir. Essa é a grande dificuldade da igreja. Não é no nosso tempo. Infelizmente, né, quero dizer, é no tempo dEle. É no tempo dEle. A senhora falou para mim hoje, estava triste por causa da situação da mãe dela. Ele não precisa ficar triste, foi ele que permitiu. Não, mas poderia ser eu que ter caído. Não, mas ele não quis que fosse você. Ele quis que aquela bola estivesse lá naquele dia, naquela hora, ainda que foi o Lúcifer. Ele permitiu o diabo colocar aquela bola lá através do meu neto para que ela caísse, para Deus tratar alguma coisa. E ela é maravilhosa. Quem aqui não ama minha sogra? Salgadeira de primeira, mãe, vó, amiga, companheira, abre as portas da casa dela para todo mundo, ajudou todo mundo. Hoje está lá. Nos seus 76 anos. Hoje estava deitada, andou um pouquinho. Male, male. Passa dores. Você vê o que é o corpo físico, o que é a mente humana? Né? E aí vem os outros percalços da vida, estrangeira, sem dinheiro, aposentada. Tinha tantos sonhos, mas não pode. Porque o Lula falou que é só 1.400. E vive com isso, acabou o seu cara doce. Se passar disso, vai sujar o seu nome, vai para o Serasa. E aí outras portas malditas. Por isso que a justiça, irmão, está dizendo aqui, ó, se nomeará o Senhor justiça nossa. Ele advoga a nossa fé. Ontem eu vi uma pessoa na Bahia que machucou uma pessoa judia. Eu vi na televisão. No Record. Falei, Deus, tem misericórdia dela. Ela veio na rede social, pediu perdão, pediu desculpa, pediu perdão para os judeus, para os árabes, para todo mundo, para o povo de Israel, que deu um surto nela. Agora, por mais que a mulher está lá na Bahia, está lá com a sua lojinha, Deus vai honrar quem? A judia ou a chilena, que ela é chilena? Que foi lá e esculhambou com a mulher. Por causa do cetismo, porque é Hamas, porque é Israel, e ela falou que ela é judia, que ela também é terrorista. Podia ficar quieta. Deus vai honrar a judia, que é a que ele ama. Deus não falou que ama o chileno. Deus falou que ama a judia. Deus não falou que ama o mundo. Deus falou que ama você. Né? Ele canta lá, e ele te tirou do mundo. E por amor do filho dele, te trouxe aqui. Para você receber essas portas. Se o mundo receber esse amor, o mundo vai estar aqui também. Porque o mundo lá fora nega o amor de Deus. Ele é sua justiça. Tem gente que está precisando dessa porta, da justiça, da misericórdia, da graça. E ele está disposto a abrir essa porta da fé, da vitória, da unção, da alegria, da justiça. Porque depois que ele abre tudo isso, vem outra porta que é de Deus, que é dolorida. Porque ele amou, né? Deu o filho dele, porque ele amou. Mas quantos negaram em judeus esse amor? E por isso nós estamos aqui hoje. Porque senão a gente já era consumido, né? A sexta porta, irmão, é a do juízo. Ai, ai. Ai, ai. Essa porta dói. Do juízo. Quem quer passar pelo juízo de Deus aqui? Levante a mão. Não tem nenhuma mão levantada, né? Ninguém quer o juízo. Quem quer US$1 milhão, a vitória, a casa, dinheiro, saúde, marido, avião, fazenda, emprego? Quem quer ficar no emprego? Quem quer ficar com saúde? Levanta a mão. Todo mundo. Eu quero, Senhor, também. Essa aqui a gente não quer, mas é necessário. Depois a gente tem fé. Você não viu a história do menino lá? Me dá o teu único filho. Vai no Monte Moriá. Oferece ele o holocausto. O filho vai dizer para o pai: pai, cadê o bezerro para o, né, um animal, o cabrito para o holocausto? E o pai vai dizer: tu és o holocausto, meu filho. Se a pessoa, se Deus falasse para você hoje, dá sua filha, dá seu filho, ou dá você mesmo para mim, você é o holocausto hoje.
Já pensou? Então, depois que Deus faz tudo isso para a gente, o Deus misericordioso, que testa a gente por amor do nome dEle, Ele vai bradar lá, né? Deus para si proverá o Cordeiro. Gênesis 14:22, né? Ou 22:14. Calma! Não faça nada com o menino, abaixa o cutelo. Olha para aí, o arbusto tem um cabrito aí. Oferece ele em holocausto. Deus vai prover na sua vida, viu? Juízo. Fé, vitória, unção, alegria, justiça e juízo. Romanos, capítulo 2. Atos Romanos. Atos Romanos, capítulo 2. Olha aqui, essa porta está aberta também, viu? Isso é difícil, irmão Daniel, porque é teologia, é Bíblia, é escatologia, é a verdade, é a promessa. A Bíblia diz assim, Paulo ensinando a Roma, Paulinho apóstolo ensinando aos romanos agora, os seus contemporâneos, e bem sabemos, quem aqui não sabe da doutrina de Jesus, da fé, levante a mão também, a internet, todo mundo que está me ouvindo, e bem sabemos, que o juízo de Deus é segundo a verdade. O que passou disso é mentira. E mentira não entra no céu. Não adianta. E bem sabemos. Decanta lá de açude a glória eterna nagaçu. Abassuri canta nagaça eterna. Que o juízo de Deus é segundo a verdade. Sobre os que tais coisas fazem. Aleluia. Quando eu estou fazendo e caminhando na porta da fé, estou fazendo tais coisas, estou na porta da vitória, estou no paraíso de Deus, estou debaixo da unção, aleluia, o jugo está saindo da minha vida, aleluia, vai vir um juízo de vitória, estou me alegrando com Jesus, o juízo é de bênção, entra, bendito do meu Pai, do Reino Eterno, estou declarando que a porta da justiça está aberta a meu favor, porque Ele é a minha justiça, porque Ele vai pesar na balança a minha obra, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu vou viver a porta do juízo, a porta de Deus sobre a minha vida, Labacambarábia, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem, aí quando eu faço tudo isso, Deus faz uma coisa linda, irmão, que fez na minha vida, e vai fazendo dos irmãos, porque a Bíblia diz que, aleluia, é conforme é o rei, é o súditos, conforme é o candarabiá sobre o sacerdote, é as ovelhas, se Deus fez na minha vida, vai fazer na sua, até dos irmãos aí da missão que estão nos visitando nesta noite com muito carinho, vão receber essa porta aqui agora, a da restituição. Deus restituiu, irmão, minha vida, minha fé, minha comunhão, né? Mas só vai restituir quando? Depois de eu orar. Quer ver que é bíblico? Jó Salmos. Jó. Vamos lá logo do 42. Diz assim. Jó. Aleluia. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo pode, Senhor. Até que eu podia muita coisa, Deus, mas agora eu não posso. É o Senhor que pode. Até porque eu estou no mundo puro, né, Deus? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei, tu me ensinas. Como ouvir dos meus ouvidos ouvir, mas agora me veem os seus olhos. É muita gente que é assim, irmão, só ouve com o ouvido, não está vendo com o olho. E Deus precisa que você ouça com o ouvido, pratique a fé, misture com a palavra, receba unção, alegria, graça e glória, portas abertas, aleluia, para você ver Jesus no mundo espiritual com os seus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele estava lá, naquela situação, mas se arrependendo no pó e na cinza. Mas Deus precisava ainda abrir a porta da restituição, porque Deus sabia que Jó tinha passado pela fé, pela vitória, pela unção, pela alegria, pela justiça de Deus, pelo juízo de Deus, porque deve ser dolorido, né? 10 velórios no mesmo dia na sala da casa. A mulher dizer pro camarada, hein?
Ou não dizer nada, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Como falas uma louca mulher, no sair do ventre da mamãe, e no eu voltarei para lá. Tá vendo essa riqueza, tudo que você tá construindo aí, fica para você. Eu vou morar na glória com Deus, a porta tá aberta.
Aleluia.
Aleluia. E aí o texto bíblico vai dizer, irmãos, versículo 7, né? Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de falar a Jó, aquelas palavras o Senhor disse a ele, faz o Tenamita. A minha ira se acendeu contra você, Tenamita. Estou iradinho com você, hein? Eu sou Deus Jeová. Agora você está na roça, porque não tem outra saída, eu sou Deus. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, viu? Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomás, pois, 7 bezerros, viu? Vai trabalhar e vai trazer 7 bênçãos aí. 7 carneiros e ide ao meu servo Jó. E oferecei a mim holocaustos. Aleluia, por vós. Né? E ele ofereceu holocaustos por vós e o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitareis. Para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então ele faz, o Temanita, Bildade, o Suíta, o Zofar, o Naamatita, fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. Legal aqui, né, irmão? Nesse tempo que, né, não tinha Jesus, não tinha o Espírito Santo ainda, não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha nada. Deus falava direto com o ser humano, né? Que bacana, né? Se você Deus falar direto com você, às vezes falando direto com você, seu nome desce. Eu tenho um obreiro que é assim. Falou para mim um dia, Deus falou comigo para não fazer aquilo, pastor. Eu fiz, aonde eu cresci, eu falei, mas quem falou para você? Foi sua mãe, fui eu, foi o pastor, foi não sei quem, o fulano, disse, não. Foi o próprio Deus falando no meu ouvido. Você fez essa desobedecer a Deus, cara. Eu tenho que rir, né, velho? Eu quero, como que vai fazer uma coisa dessa? Desobedeceu todo poderoso? Ele tá aqui, ele tá ouvindo, ele sabe que eu tô falando. Eu só prego a verdade, irmão. Eu o dia que eu preciso largar de pregar a verdade, você vai ver, eu só vou vender pano. Glória a Deus. Mas nunca vou largar, né, Senhor Jesus? Ele tem milhões de anos para ganhar no mundo. E aí depois que ele ora, olha a porta, ó, da restituição. Depois de orar. O Senhor, versículo 10, irmão. Quem que fez? O Senhor virou o cativeiro de Jó. Oh, aleluia! Quando orava pelos seus amigos. É o que eu estou fazendo, estou orando pelos meus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto. Coitadinho, tinha 1 milhão de dólares, agora tem 2, 3, 4, não sei, Deus que acrescentou, né? Tinha uma vaquinha, Deus aumentou, mais 10 vaquinhas. Aleluia! A tudo quanto Dantes possuía, ele tinha só unção. Agora ele tem unção de Paulo e Silas. Aleluia! Elias e Eliseu. Aleluia! Conhecimento, discernimento, avivamento. Ele tinha um pouquinho de dinheiro, agora vai ter bastante dinheiro. Ele tinha um carrinho, agora vai ter uma Mercedes. Ele tinha um avião, agora vai ter um helicóptero. E aí vai, né? Eu não sei o que você precisa, então eu estou fazendo aqui uma analogia. Aleluia, né? Tudo quanto Dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, os crentes, os amigos, a família, todos quantos Dantes o conheceram, né? Quantas pessoas conhecem você quando você estiver nessa porta da restituição aí? Aleluia. E comeram com ele a presença da mesa. Aleluia, comer o pão em sua casa. Ele abriu a casa dele, e se condoeram dele, e consolaram ele de todo o mal que o Senhor, irmão, não foi o diabo, não foi o ciclano, não foi o fulano, não foi o pastor, foi Deus, que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles deu-lhe uma peça de dinheiro. Quantos amigos vai chegar na sua casa para dar uma bênção para você? E cada um pendente de ouro. Restituiu o Senhor. Deus está dizendo aqui para você, anda na minha presença que eu vou te restituir. Anda na minha presença que essa porta está aberta. Depois que eu, a última porta agora para a gente orar, irmão, que eu receba essa fé, que eu receba essa vitória, que eu vou ouvir a voz do Senhor, que eu vou receber a unção para praticar a fé e a vitória. Vou estar alegre porque estou praticando. Tem a justiça a meu favor e o juízo de Deus a meu favor e Deus me restitui. Ah, o que, que eu vou querer mais? A última porta, lógico. Qual é, pastor? A da graça. E a da conquista. Por quê, pastor? Porque depois que eu tenho todas essas portas, e Deus fechou as portas da hereditária da minha vida, tirou a incredulidade do meu coração, meu sou lixeiro, Senhor. Tirou a dureza da minha alma, do meu espírito, do meu intelecto,
tirou o pecado, né? Porque a raiz do pecado gera todos os males, né? Aleluia. Deus vai abrir então a porta da graça. E eu já li, né? Efésios, né? Aleluia, né? Para nós. Eu vou ler Tito agora, capítulo 2, versículo 11. Tito, ó, a porta aberta para você, essa porta. Depois que você tem tudo isso, aleluia. Abra Tito comigo. Glória a Deus. Hoje a gente não ouve um glória, né, irmãos? Será que eu peguei tão pesado assim, Jesus? O Senhor pegou pesado na sua palavra, Pai? Aleluia. Glória a Deus, né? Glória a Deus, Senhor. Aleluia, papai. Glória a Jesus, amém? Aleluia. Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha que porta aberta, linda, irmão. Por que que a igreja não lê esse texto, né? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha que bênção de palavra, irmão. Não precisava nem de outras portas, só essa aqui já estava boa para essa campanha. Você saber que você vai ser salvo, irmão. Você vai ter que trabalhar para pagar água, luz, imposto, aluguel, gasolina, IPVA, escola do filho, futuro, né? Vai ter que morrer um dia, deixar para os genros aí, sucessivamente. Aleluia, eu vou ter que morrer, deixar para os netos, né? Tem que trabalhar. Mas eu ia estar muito feliz só esse versículo. A porta de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Que porta, hein? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem você está esperando? Quem você está esperando? O compadre chegar? O amigo chegar? Ou Jesus Cristo? Aleluia! Ao qual se deu a si mesmo por você, por nós, para te redimir, para me redimir, para nos remir de todo pecado e iniquidade, e purificar para ele, para si, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Quem é você? É um povo zeloso, especial, de boas obras. A porta está aberta, entra por ela. Camarada. Aí vem o 15, que muita gente não gosta, mas fazer o quê? Tem que ler, né? Falar disso, exorta. Esse é meu ofício pastoral, irmão. Fazer o quê, né? E repreende com toda autoridade. E ninguém te despreza. Deus abriu essa porta, fazer o quê? É quando eu tenho essa porta de Tito, aleluia, eu vou receber, dentro disso tudo, uma conquista. Que é o quê? Veio do meu espírito agora. Uma outra porta. Fora da cura, que eu não citei aqui, mas Deus já fez na vida da irmã, notoriamente. É a conquista. Esse ano vocês vão conquistar. Desculpa o que eu estou dizendo. Vocês vão conquistar, porque a Bíblia diz, irmão, não é eu que digo, é a Bíblia. A graça do Senhor. Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu estava lá no banco, eu era office boy. E tinha culto na minha casa, quase que diariamente, né? Porque minha mãe é crente, de verdade. E eu aprendi isso muito com a minha família, ser crente de verdade. E trouxe para as igrejas que eu congreguei. A mulher dizia esse versículo lá muitas vezes, muitos cultos. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele te fortalece, mas a graça te dele, para ele satisfazer o desejo do seu coração. Jeremias vai dizer para um povo cativo: eu é que sei que pensamentos eu penso de você, pensamentos de paz, para te dar o fim que esperais, não de mal. Então Deus não tem a porta da maldade para a sua vida. Deus, ele quer te ensinar. Não despreze o ensinamento, não despreze a doutrina, né? Não façai como alguns que tem por aí. Não, irmão, receba essas portas hoje, porque você vai precisar dela em março, abril, maio, junho, julho, agosto. Você vai ter que passar pelo juízo, você vai ter que passar pela justiça, você vai ter que passar pela graça, você vai ter que passar pela fé, você vai ter que estar alegre no Senhor, seu Deus, aleluia, porque a alegria dele te capacita. Ele não vai deixar você para trás, ele não vai abandonar você, porque você tem valor, você tem valor, aleluia. Você é escolhido, escolhida de Deus, você é princesa e príncipe de Deus. A coroa precisa ter uma... precisa... teu brilhinho,
porque vai ter um novo nome lá. E a minha maior preocupação é se você não chegar lá, no Apocalipse, no Armagedon. E se você capotar antes, como é que faz? A Bíblia diz nos Salmos que aqueles que dessa região do silêncio não podem falar mais nada. Uma vez fui pregar numa igreja neopentecostal e ninguém dava glória a Deus, como hoje aqui. Eu falei, vocês não vão dar glória? Dai glória a Deus hoje. Dai glória a Deus. Tudo que tem em flor de vida, louva o Senhor. Se você morrer amanhã, irmão, pastor, se o Senhor descer essa futura amanhã, você não vai poder mais dar glória a Deus. Hoje é noite de dar glória a Deus. Porque Deus te ama. Está abrindo porta da graça. Vai cuidar de você amanhã. Vai repreender o devorador, o migrador, o gafanhoto. Vai dar glória para ele. Vai te dar o fôlego da vida. Vai abrir porta de emprego. Vai te dar a loucura, o medo, a tristeza, a dor, o sofrimento, a incontinência, a incredulidade. A maior obra satânica da terra hoje é quando o diabo coloca incredulidade no coração de alguém e deixa alguém com o coração duro para não crer no que Deus está ensinando, ministrando e falando através da palavra dele. Independente de quem ele use, da maneira que ele use, ele é Deus. Por quê? A unção despedaça o jugo. Então fica de pé comigo. A gente vai cantar uns corinhos de fogo aí. Deus forte como Jeová, carro de fogo. Gabriel está descendo com um grande rolo na mão. E você vai pensar um pouquinho. Irmão Cristiano, ajuda o Roger aqui, tira essas cestas daqui para nós. Depois que ele não tomou a Santa Ceia, ontem vai tomar hoje. Aleluia. E nós vamos orar no Senhor, irmão. E você vai receber essa unção. Que as outras coisas você tem. Eu acredito nisso, que você tem tudo que eu preguei, você tem. E o juízo e a justiça vai vir no tempo que você merecer esse juízo, essa justiça. Então eu preciso que a porta que mais seja aberta para você é dar unção para despedaçar o jugo. É a primeira porta, né? Que Deus vai fazer na sua vida. Porque o inimigo das nossas almas, irmão, está ao derredor, procurando alguém que possa tragar. Está ao derredor, entendeu? Porque quem tem ao teu redor? O anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os livra e o guarda. A gente vai fazer uma oração. E se você sentir no seu coração o louvor aqui dos corinhos, que é a equipe de louvor aqui, vai estar adorando o Senhor juntamente comigo. E você sentir sair do seu lugar, você é convidado para receber essa porta hoje, primeiro dia dessa campanha. Eu não sei o que os outros ministros vão pregar e falar, mas você sabe que o seu pastor empregou nessa noite. Você tem um discernimento espiritual. Você é muito inteligente. E Deus gosta disso, de pessoa inteligente. Se você não fosse inteligente, você não estava aqui, pode ter certeza disso. Soberano, esse ministério não é meu, é seu, né, papai? Você sabe disso, tá ligado, né? Pedi para ficar lá no banco, rico, milionário, casado, abençoado. O senhor tirou tudo e fez eu vir aqui para pregar a tua palavra. Aí eu estou fazendo isso. Então abre a porta, dá um som agora para eles. Tira a enfermidade, a miséria, a falência, a loucura, o achismo, a preocupação humana. Tira, Senhor, aleluia, a idolatria da hereditária da família. Senhor, tudo aquilo que o diabo abriu porta, Senhor. A Bíblia do Apocalipse fala que o Senhor tem a chave, que o Senhor abre e ninguém fecha, que o Senhor fecha e ninguém abre. O Senhor pode fechar essas portas malditas que foram pregadas hoje para nós, por favor. O Senhor pode libertar alguém dele mesmo, Senhor. Porque às vezes nossa filosofia, pensamento, axiologia, vontade, afasta a gente do Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia, Romanos 6:23. Por isso eu quero pedir a vida eterna, papai, para eles agora aqui. E as demais coisas o Senhor acrescenta. O ouro, a prata, o emprego, a saúde, o trabalho, o fôlego da vida amanhã, livre do acidente, da morte, aleluia, das maldições, dos demônios que atuam neste mundo tenebroso. Senhor, Senhor, o Senhor lembra quando eu fui levado no Piauí para pregar? No sul da Bahia, o comandante disse: prepare os cintos, é 15 minutos, estamos no sul da Bahia e vamos descer no aeroporto. Aleluia, lá no Piauí, na capital teresina. E o diabo veio, Senhor, no vidro do avião no céu e falou para mim na janela: que tu fazes aqui na minha terra? E eu disse para ele: maldito, eu vim pregar a palavra de Deus.
E eu prego a palavra deste altar, Senhor. Faça com que os ouvidos desse povo entenda que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que nunca, absolutamente nunca, vai ser da vontade deles, papai. Sempre será a sua vontade para os judeus, para Israel. Guarda o teu povo, livra o teu povo, cura o teu povo, restaura o teu povo, abre porta da alegria, da graça, da unção, do Pentecoste, do poder, do avivamento, do batismo do Espírito Santo. Pai, Atomi, Ruach, Kadosh, vem Espírito Santo, vem tomar conta da noiva, vem receber a noiva, vem avivar a noiva, vem perdoar a noiva. Amanhã precisamos comer, caminhar, colocar gasolina, respirar. Só o Senhor pode nos dar essa graça amanhã, Madarabacabarabia. Da saúde, da emprego, fecha todas as portas da incredulidade que impede a tua glória no seio da sua casa. O Senhor disse no livro de Mateus: vamos daqui, porque temos que ir à Galileia dos gentios, porque aqui tem muito incrédulo na minha igreja, não pode receber a minha glória e a minha palavra. Mas, Senhor, isso foi lá, Senhor, aqui é diferente. Nós estamos dispostos a receber a tua presença, Senhor. Estamos dispostos a orar, Senhor. Estamos dispostos, Senhor, a ser sarados pelo Senhor. Estamos dispostos a entregar nossa vida, nosso matrimônio, nosso dinheiro, nossas casas, nossos projetos, nossa saúde, nosso entendimento, intelecto nas tuas mãos. Oh, papai, vai renovando aí, anjo. Oh, xarabandarabacabarabia. Deus forte como o Jeová, não há outro que eu conheça. Vai, meu Deus. Não tem outro, irmão. Você é convidado dele para abrir a porta da sua vida hoje. Você é convidado dele para dar um passo na dependência da minha filha, para receber a cura, a prosperidade, a paz, a saúde, a virtude. Ele já provou no começo do culto que ele curou a irmã. Meu Deus está no céu. Vamos converter, vamos entregar a nossa vida, a nossa casa, é Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus te chama para o reino, para a obra. Pega essa manga, fazer a obra do Cordeiro, não a sua obra, da sua maneira, do seu jeito, do jeito de Deus. Deus também te levou na dor, no migrador, no apanhou, no portador. A feitiçaria na cura, no latim, no pecado. Aleluia!
Deus, 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 De Levado pela voz do opressor,
e da reza da
música, se renda, porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Mas o homem que é fiel ao seu propósito, que ele é Deus, não se corrompe, não. Mesmo em meio à tempestade, já se levantou das cinzas e adorou.
Eu sou. Esse alguém que o Senhor vai levantar, talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar à mesa como fez Davi. E esse novo vencedor que vai surgir tem o peito e o coração cheio de amor, capaz de perdoar quem lhe fez e te amar a quem só lhe desprezou. Ele é exatamente igual a você.
Vai no céu. Vai no céu. Porta aberta. Vai no céu. anjo do Senhor dos exércitos do Deus de Israel, quebrando de Israel. Derrama bênção, a unção, a prosperidade, o perdão, o amor, a justiça, a esperança, a libertação, a salvação, a graça, a glória e o poder de Deus, que nós somos. Amor, poder maranhado, diabo, pecado, demônio, o engano, da mentira, aquilo que não presta, sai, cai a por terra. E ela vem a ver isso.
Confio só em ti. No teu poder, na tua forte mão.
Fé, na graça, mano, chorou Deus a promessa.
Senhor, eu quero me entregar. Meu Deus.
casa você vive de outra pessoa.
Voltará como um santo, um dia venceu.
Prosperidade, da cura e da graça, da fé, da esperança, e você vai em paz para a sua casa, porque teu Deus vai te levar em paz, e você vai ter uma boa semana de virtude, de prosperidade, de saúde, de unção, de graça e de glória, e Deus fechou as portas malditas na sua vida. Maior é Jesus Cristo Nazareno, tu e a tua casa servirão o Senhor. Faz assim com a sua mão, irmão. É o primeiro dia da campanha, segunda-feira tem mais, não perca. Quinta-feira, um grande culto, aleluia, público, e Maria Adne prega a palavra de Deus. E domingo, culto da família, amém? Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Multiplique e abençoe o teu povo, leva eles em paz aos seus lares, papai. Assim nós agradecemos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nada é, a doce comunhão e consolação, domingo santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e todos juntos possamos dizer,
amém.
E se Deus ele é por nós,
quem será contra nós?
quem vai ser o atrevido, né? Ele falou, eu não consigo, gente, eu tenho que rir. Ele falou, o profeta ri, né? Senhor, mas Deus não faz nada. Eita Deus. Agindo Deus,
quem impedirá?
O sangue de Jesus
tem poder.
Pode aplaudir, vai passar.